ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Quinta-feira, 2 de abril de 2026, 18 horas. Estar no ar no Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, os trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
É a sequência da nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 9h15, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Red Bull Bragantino contra Flamengo no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E você confere a nossa transmissão em 87.1 FM, 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC e também no YouTube da Rádio Nacional. A gente começa falando do mandante da partida. O Massa Bruta vem de 3 derrotas seguidas e precisa dos 3 pontos para se afastar da zona do rebaixamento. O volante Matheus Fernandes destaca a preparação para o jogo contra o Flamengo e a parada na data FIFA.
Cara, eu não sei se em específico para enfrentar o Flamengo. Eu acho que os ajustes foram feitos para a temporada, porque a gente vinha de 3 derrotas, se não me engano, mais ou menos isso. Mas a gente tem que melhorar, a gente sabe disso, então esse tempo foi proveitoso para isso. Mas não só para o Flamengo, e sim para a temporada inteira. Acho que quanto mais semanas assim, melhor, para poder ajustar aquilo que necessário.
E agora o Bragantino não vence o Fla há 3 jogos e o volante Matheus Fernandes quer diminuir o jejum contra o adversário de logo mais e foca na necessidade de uma vitória dentro de casa.
Cara, eu acho que pior do que 5 jogos sem vencer são 3 jogos sem vencer. Então a gente não foca nem muito no individual. A gente trabalha pro campeonato, não frisando um adversário em específico. Eu acho que é isso, não tá pensando no individual, em especial, porque é o Flamengo, porque é o não. A gente quer vencer todos os jogos, a gente tem que entregar. A gente vem de derrota, o jogo na nossa casa, contra um adversário super qualificado, né? Então tá muito concentrado para poder entregar o nosso melhor e sair vencedor da partida.
Pelos lados do Flamengo, o atacante Bruno Henrique se recuperou de uma inflamação no pubis e está à disposição do técnico Leonardo Jardim. O camisa 27 destaca esse período afastado dos gramados.
Foi um momento muito ruim, dor o tempo todo e mesmo assim joguei alguns jogos, né, ali ainda com dor para poder ajudar e depois parei para poder tratar. Estou me sentindo bem, é claro que a recuperação demora um pouco, né, às vezes tem um incômodo ali ainda, né, que é o começo da recuperação, mas o importante é que eu estou super recuperado agora e dá sequência na temporada.
Bruno Henrique também afirmou que pode ser útil no esquema tático adotado pelo técnico Leonardo Jardim.
Eu acho que não vai mudar muito as minhas características, né? Então, tenho certeza que ele vai optar por mim ali. Velocidade, né? Ele gosta disso, né? Jogadores rápidos na frente. Então, onde ele optar por mim, ele ia botar ali pronto para poder ajudar.
E o meio-campo Carrascal foi punido no STJD com suspensão de 4 jogos pela expulsão sofrida na final da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. No entanto, o colombiano vai poder entrar em campo logo mais contra o Bragantino. A punição deve ser cumprida em competições organizadas pela CBF, mas o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê que o efeito imediato pode não acontecer se o resultado ainda não foi proclamado, o que é o caso. Brenda Balbi, boa noite. Chove muito no Rio de Janeiro e será que vai chover gols hoje nesse jogo do Flamengo?
Fala aí, Harry, boa noite pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Olha, chove muito mesmo, né? A gente tá aqui ensopado. Mas não sei se chove gols nesse jogo de hoje. Eu acho que vai ser um duelo equilibrado, muito porque o Red Bull Bragantino, dentro de casa, tem a sua força e vive um momento que precisa, né, se lançar ali a buscar um resultado. Por outro lado, o Flamengo tem ali retornos importantes, né? O treinador Leonardo Jardim tem o retorno de Pulgar e Léo Pereira, que retornam depois de suspensão. É um time que claramente ali, né, no seu elenco. É um elenco muito mais forte que o Bragantino, mas a gente sabe que dentro de campo também as forças meio que se equiparam dependendo ali das circunstâncias. Acho que não vai ter chuva de gols. Acho que o Flamengo é favorito pro duelo de hoje, mas também acho que o Bragantino vai fazer um jogo duro e vai dificultar bastante a vida do Flamengo dentro da sua própria casa.
Agora, será que o Léo Pereira vai jogar? Ele jogou os dois amistosos.
Pois é, os 90 minutos, né? Não sei se ele joga, mas...
O Ortiz.
Pois é.
Mas, de qualquer maneira, o zagueiraço, o próprio Vitão, o Flamengo tá muito bem servido de elenco. E chegou a hora do momento... Estádio! Vou aqui falar de duas notícias sobre o tênis. Falar da brasileira Beatriz Haddad Maia, que anunciou o espanhol Carlos Martinez Comet como seu novo treinador. A mudança acontece após o encerramento do trabalho com Rafael Passiarone, profissional que esteve ao lado da paulista por 6 temporadas. Carlos Martinez Comet trabalhou por 7 anos com Svetlana Kuznetsova e por 5 temporadas com Daria Kasatkina. Mais recentemente, colaborou com a francesa Loa Boisson, que alcançou semifinal na última etapa do Roland Garros. E vamos voltar a falar de Brasileirão. Santos e Remo se enfrentam daqui a pouquinho, às 19h, na Vila Belmiro. Há 4 partidas sem vencer, o Peixe precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. O goleiro Gabriel Brazão está pedindo o apoio da torcida, mas a gente sabe que é um jogo que todo mundo, os holofotes, para variar, estão de olho nele, que ainda tem vontade de vestir a amarelinha. O menino Ney, de 34 anos, Brenda, será que ele vai ter uma sequência de jogos que consiga convencer o Mr. Professor Carlo Ancelotti que ele pode ainda ser útil à seleção brasileira?
Olha, eu acho que essa é a reta final, se ele espera, né, conseguir contribuir com a seleção brasileira. São 14 jogos aí que a gente tem até a próxima convocação e a convocação final, né, para a Copa do Mundo. Eu acho difícil, mas ao mesmo tempo eu acho possível, Rodrigo. A gente vê que a seleção, ela carece, né, de craques, de um grande ídolo. Apesar de termos, né, nomes importantes como Vini Júnior, Rafinha, eu acho que esses jogadores ainda não conseguiram assumir totalmente o protagonismo na seleção brasileira. Então, de repente, a presença do Neymar traria um pouquinho mais de confiança para esses jogadores. Mas é aquilo, né? É um tempo curto. São 14 jogos em que o Neymar nem deve atuar em todos esses 14 jogos, muito por contenção também, né? Contenção de carga, até para tentar não ter ali alguma lesão que o tire definitivamente da Copa do Mundo. E é isso, né? Eu espero hoje um Neymar que destrua na partida, né? Eu acho que se tá contando a partir de agora, né, se está nessa contagem regressiva, eu acho que hoje é o dia em que ele tem que começar a fazer valer, né, o seu desempenho dentro de campo. E nada melhor do que um adversário que está fragilizado, né? Um adversário que também está ali numa zona perigosa, numa zona de tudo ou nada.
Lanterna do Brasileirão.
Pois é.
Precisa desesperadamente.
É isso, literalmente, tudo ou nada. Então vai ser um Remo que vai vir para cima. Então vai dar espaço para esses Santos, que também precisa ali da vitória para sair da zona de rebaixamento. Acho que tem tudo para ser um duelo super interessante, R.E.
Com certeza. Só alguns dados ainda sobre o Neymar. O camisa 10 do Santos, ele vai ter 14 jogos pelo Santos até o dia 18 de maio, que é a data final da convocação para o Mundial. Não é provável que ele jogue os 14 jogos. Eu ouvi falar que a ideia é que ele jogue pelo menos 9, para mostrar que tem, né? Eu acho que tá uma boa média. Se fizer 9 de 14...
Não, e se fizer 9 jogos com uma atuação ali 8/10? Acho que dá, né?
Você está muito otimista, hein? Né? Mas vamos ver. A gente também tem outros nomes que aproveitaram, falar desses nomes que aproveitaram essa data FIFA e foram convocados ali pelo Ancelotti, né? A gente pode citar o Danilo, do Botafogo, o Endrick, do Lyon, o Igor Thiago também, que aproveitaram essas chances dos amistosos contra a França, que a gente perdeu de 2-1, e contra a Croácia, que a gente acabou ganhando de 3-1. Você acha que são esses nomes mesmo, o Danilo, o Endrick e Igor Thiago... Já tem carimbo, Carlo Ancelotti para a Copa?
Olha, carimbo eu acho assim, sempre fico com o pé um pouco atrás, mas eu acho que desses três, Danilo e Endrick conseguiram ali chancelar o nomezinho deles na lista. Pelo menos na minha opinião, se eu fosse o Ancelotti, levaria os dois jogadores. Eu acho que o Endrick é um cara que É claro que ainda tem muito a desenvolver, é um jovem ainda, mas eu acho que ele com a camisa da seleção, ele mostrou que ele não sente o peso, então acho que isso é muito importante, acho que isso conta muito a favor dele para essa convocação para uma Copa do Mundo. Acho que pode ser, inclusive, um dos nomes da Copa, é um jogador que... Enfim, a gente conhece, né? Um jogador de força física absurda, é um lastro de evolução muito grande também. Eu acho que é um nome que pode estar chancelado aí para a Copa do Mundo. Agora, Danilo e Igor Thiago? Não sei, eu acho que tá mais certo pro Danilo do que pro Igor Thiago. Mas é isso, né? Eu não sou Ancelotti, eu acho que eu deixo essa dor de cabeça para ele.
É verdade, Brenda. E hoje é dia de matéria especial em No Mundo da Bola. A entrada nos estádios brasileiros por meio do reconhecimento facial já é uma realidade. A medida é prevista na Lei Geral do Esporte e está para completar um ano desde que se tornou obrigatória para arenas com capacidade para mais de 20 mil torcedores. Acabar com o cambismo e as fraudes nas compras de ingressos e aumentar a segurança são os objetivos. Mas ainda há questionamentos quanto a uma suposta invasão de privacidade. Lincoln Chaves traz todas as informações para a gente.
Há cerca de 10 meses, o acesso a estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas se dá por meio da biometria facial. O torcedor libera a catraca apenas com o reconhecimento de seu rosto, que é cadastrado no ato da compra da entrada. Fernando Melkert, que é diretor de tecnologia da BPass, uma das empresas que desenvolvem o sistema no país, é quem explica.
O objetivo principal da biometria é fazer com que o ingresso seja personalizado, não seja mais um ingresso ao portador. Com isso, você elimina a possibilidade de esse ingresso ficar circulando entre várias pessoas, tá? De poder emprestar, trocar, enfim. Elimina a fraude também, porque você não copia, né? Então não tem como copiar a face.
O artigo 148 da Lei Geral do Esporte incluiu a obrigatoriedade do reconhecimento facial nas arenas para 20 mil pessoas ou mais. O prazo para adoção do sistema, de 2 anos, terminou em junho de 2025. Segundo Fernando, a biometria trouxe celeridade à entrada do público e aumentou a procura nos clubes por planos de sócio-torcedor.
E sem dúvida nenhuma houve um aumento de famílias vindo aos estádios, especialmente mulheres e crianças. Aumentos entre 17% a 32% por conta disso.
É o caso do motoboy Marcos Antônio Saturnino, que levou as duas filhas para assistir ao clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão Feminino na Arena Barueri.
Sem novidade, sem problema, a gente entra, elas entram com as jogadoras, sempre muito bom. Para nós é mais prático, mais rápido, que nós compramos online. Você faz a facial uma vez, já libera.
A também palmeirense Ellen Santos Silva, que trabalha em home office, destaca a segurança.
Eu gostei bastante, sinceramente, eu acho que ficou mais até seguro e mais ágil. Colocou a facial ali, o ingresso tá pago, o facial já era, você entra. E também tá tendo umas prisãozinhas aí justamente por causa disso, né?
Um acordo entre a CBF e os Ministérios do Esporte e da Justiça e Segurança Pública em 2023 cruza o reconhecimento facial dos estádios com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em São Paulo, uma parceria entre os clubes e a Secretaria de Segurança Pública integra a biometria a um sistema de monitoramento com câmeras em todo o estado. Mais de 280 foragidos com algum tipo de pendência judicial já foram detidos ao tentarem acessar as arenas esportivas. 3 no último clássico entre Santos e Corinthians, no dia 15 de março, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão masculino. Apesar de a Casa Santista não ser obrigada a aderir à tecnologia, já que tem capacidade menor que para 20 mil torcedores, o clube praiano decidiu se antecipar, de acordo com o presidente Marcelo Teixeira.
Tivemos um período da implantação e, com isso, conseguimos cadastrar um número recorde de pessoas que estão cotidianamente em jogos e eventos do Santos Futebol Clube e darmos, ao mesmo tempo, mais condições de conforto e segurança para os torcedores que estejam vindo na Vila Belmiro.
Bom, mas para onde vamos dados coletados na biometria? O relatório Esporte, Dados e Direitos questiona a adoção da tecnologia nos estádios e defende inclusive seu banimento. Desenvolvida pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, a análise chama atenção para o risco de datificação, que é a transformação das ações do público em dados que podem vir a ser monitorados em grandes empresas. Outro alerta é o de prisões injustas por erro de identificação, como ocorreu com o torcedor do Confiança na Arena Batistão, em Aracaju, na final do Campeonato Sergipano de 2024. Fernando da Bipes foi questionado sobre os riscos da tecnologia.
No controle de acesso, especialmente, por exemplo, ele tem um percentualzinho que ele é passível de erro. Mas, normalmente, assim, é o erro do não reconhecimento, não o de reconhecimento. Por quê? Porque para controle de acesso, você tem um ajuste, que a gente chama de ajuste de acurácia, que é o grau de precisão que precisa haver entre a minha foto, a minha biometria, que foi usada como referência, para aquela do momento da entrada. Então, é muito difícil dar um falso positivo. Por exemplo, reconhecer o Lincoln como Fernando. Isso, assim, é um em um milhão.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Não dá para confundir o Lincoln Chaves com o Fernando, com nenhuma pessoa. O Lincoln é o Lincoln. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A judoca campeã olímpica Bia Souza retornou à rotina de treinos e competições. Venceu a seletiva nacional de judô na categoria mais 78 quilos e com a vitória garantiu vaga para o Campeonato Pan-Americano. Será a sua primeira competição internacional do ano. O objetivo é chegar bem no Mundial do Azerbaijão em outubro. O Campeonato Mundial de Vôlei Sentado acontecerá de 10 a 17 de julho em Hangzhou, na China. A Federação Internacional da Modalidade definiu o formato da competição e divulgou os grupos. No feminino, o Brasil está no grupo D, com Itália, Tailândia e França. No masculino, o grupo é o C, junto com Cazaquistão, Croácia e Iraque. 32 seleções participam do campeonato, 16 em cada naipe.
Vamos falar um pouquinho de Brasileirão Feminino, lembrando que a TV Brasil é a tela do futebol feminino. Estamos acabando a sexta rodada. Ainda não acabou a sexta rodada, né, Brenda?
Ainda não. Essa rodada tá confusa porque no domingo fechou a quinta rodada e na segunda já iniciou a sexta. Então essa semana foi corrida até por data FIFA, etc. Mas ainda não terminou a sexta rodada, termina na sexta-feira.
Tô vendo aqui, ó, amanhã tem misto do Mato Grosso contra o Internacional, Grêmio contra Vitória, Corinthians contra Bragantino e Botafogo e Santos, aí o clássico alvinegro que vai ser no Nilton Santos, na sexta às 9 da noite, horário um pouco ingrato, né?
Pois é.
Ingrato numa sexta-feira santa, 9 da noite.
Enfim. Num pré-feriadão, né?
É, a CBF podia ajudar um pouco mais o futebol feminino, que tá tão disputado agora esse ano. Temos o Palmeiras com 13 pontos, o São Paulo também com 13 pontos, mas com um saldo de gols inferior, por isso está em segundo lugar na tabela. Temos o Bahia com 12, o Cruzeiro com 12, o Flamengo com 12, o Corinthians, que joga amanhã, também pode ir a 13. Enfim, muitos times ali disputando a ponta da tabela, né? Parecia que o Palmeiras ia disparar, mas aí as soberanas deram aquela chinelada de 3-0 nas palestrinas e o negócio equilibrou.
Pois é, e olha, vou te falar, Rodrigo, que eu não esperava essa vitória de São Paulo. Eu imaginava um Palmeiras bem soberano, é o apelido das meninas do São Paulo, mas eu esperava um Palmeiras melhor, esperava a vitória das palestrinas, mas o São Paulo mostrou que não tá de bobeira, né? Um elenco também muito interessante, com jogadoras muitas formadas na base do São Paulo, que é uma base muito forte, inclusive super tradicional no nosso futebol brasileiro, né? Nas categorias de base, tem títulos em quase todas as categorias de base. Então é um time realmente que vem mostrando a cada temporada a sua força, né? Vai conseguindo fazer frente com times de maior investimento, caso do próprio Palmeiras, Corinthians, enfim. Mas posso puxar um pouquinho aqui pro nosso jogo de amanhã?
Pode, claro.
Amanhã a gente tem o jogo do Corinthians, né? Corinthians e Bragantino. Corinthians, inclusive, se conseguir vencer por mais de 4 gols de diferença, assume a liderança da tabela. Ou seja, um Corinthians que há algumas 2 ou 3 rodadas atrás não estava nem no G8 da competição, agora pode assumir aí a liderança caso vença por mais de 4 gols de diferença. O jogo aqui da TV Brasil, então fiquem de olho aí, porque a gente vai estar transmitindo esse duelo super interessante.
Que horas
também
é, Brenda?
9 horas da noite, a nossa transmissão abre 8h45.
Sempre, já é uma tradição.
Isso, então um jogo interessante pra gente ficar de olho justamente por isso, né? Vale a liderança do campeonato. Mesmo horário tem Botafogo e Santos também um duelo interessante, já que são as duas equipes que subiram da Série A2 pra essa temporada. O Santos, inclusive, foi o campeão da Série A2 ano passado e o Botafogo foi o vice. Então, um duelo também de alvinegros super interessante pra gente ficar de olho. Um Santos que veio pra esse ano na Série A1 com um elenco reforçado, com um treinador ali com ideias fortes de jogo, tem mostrado isso dentro de campo. E um Botafogo que também fez ali uns investimentos um pouco mais pontuais, mas ainda assim um time que tá competindo, né? Então, para fechar aí essa sexta rodada antes da Semana Santa, de fato, né? Do feriado oficial da Semana Santa. Qual que é o nome do feriado, exatamente?
Sexta Santa.
Não, o sábado, mas não, o sábado.
Páscoa.
Páscoa.
Domingo, enfim, de Páscoa.
De Aleluia.
Sábado de Aleluia.
Eu não sei,
todo
gente,
mundo faltar. Faltamos as aulas de catecismo, né? Ou faz muito tempo que elas aconteceram nas nossas vidas.
Mas enfim, é isso, gente. É isso. Vamos falar de futebol.
É isso aí. Então, as Sereias da Vila com 8 pontos, o Botafogo sofrendo um pouco mais com 4. E o nosso jogo da TV Brasil é Corinthians e Bragantino no Parque São Jorge. Jogaço a partir das 8h45 da noite, amanhã, na sexta-feira, que é santa. Mas para muita gente, a quinta também é santa. Essa semana toda é santa. Vamos falar de Copa do Mundo, de futebol internacional. Olha, depois da eliminação da Itália, está um verdadeiro dominó. Todo mundo caindo, e agora caiu o presidente da Federação Italiana, que não é qualquer um, é simplesmente um Buffon. Grande goleiro, foi campeão do mundo, se eu não estou errado, hein, Luiz Ferreira? Boa noite para você.
Boa noite para você, boa noite para você, R.R., Brendinha, nosso Joca San aqui na mesa, todo mundo ligado aqui na Rádio Nacional. Chove muito no Rio de Janeiro, você se proteja, meu amigo, porque o negócio está brabo. Olha, meu querido R.R., depois de Gabriele Gravina renunciar ao cargo de presidente da Federação Italiana de Futebol, o ex-goleiro Gianluigi Buffon, ele deixou a seleção italiana após a derrota para a Bósnia nos pênaltis, que sacramentou a terceira eliminação seguida da esquadra azurra de eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, desde 2014 que a Itália não disputa uma Copa do Mundo. O Buffon estava no cargo desde agosto de 2023. 3 dias depois da sua aposentadoria de gramática, e na ocasião ele chegou para substituir Gianluca Vialli, que acabou falecendo em janeiro de 2023, aos 58, de decorrência de um câncer. O ex-goleiro, ele foi um dos nomes importantes no último ciclo da Itália, que terminou mais um fracasso na tentativa de não ir ao Mundial. E essa é a primeira vez que uma seleção conquistou pelo menos um título da Copa fica fora de 3 mundiais seguidos. Na última quarta-feira, o ministro do Esporte e Juventude, André Iabode, já havia cobrado mudanças na Federação de Futebol do país, inclusive pediu a demissão de Gabriele Gravina, que acabou acontecendo agora essa renúncia. Agora, o Gianluigi Buffon, que fazia parte da Federação Italiana, era chefe da delegação da seleção italiana, ele também sai. RR, na Itália, o clima é apenas um. O último apaga a luz.
Bom, rapidamente, Luiz, o Guardiola será que vai aceitar ser técnico da seleção nesse próximo ciclo?
Você aceitaria?
Não.
Tá respondido. Meu amigo, o que saiu, só bem rapidamente, a gente já tá andando caminhando para encerrar, o que surgiu de vídeos, de relatório, de empresas, profissionais dizendo que o futebol italiano precisava mudar muita coisa na metodologia, na captação de jovens valores. O que tá surgindo agora nas redes sociais é uma festa. Agora não adianta reclamar que a Copa é um sonho distante.
É verdade, o No Mundo da Bola está chegando ao fim. Lembrando que hoje a gente vai transmitir Bragantino e Flamengo a partir das 9h15 da noite aqui ao vivo. Eu estarei nessa transmissão ao lado do André Luiz Mendes e do Bruno Mendes. Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado, Brenda. Boa noite para você. Obrigado, Joca Sanz, é o nosso técnico aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. No Mundo da Bola fica por aqui e vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e no mundo. Uma ótima noite para todos vocês! Rodrigo.